Professor Feliciano, algo a acrescentar no que se refere à relação com África e Estados Unidos?
Só comentar em cima do que o professor Pedro falou, colocou bem, quer dizer, nós tínhamos antes do governo Lula, obviamente, várias embaixadas na África. O governo Lula, ele ampliou a abertura de alguma embaixada em alguns países, que até o Brasil, ele tinha uma embaixada num país e ela era responsável por 3 ou 4 países, e o que o Brasil acabou fazendo foi abrir embaixadas nesses outros países que até então não tinha. Essas embaixadas têm baixo custo, em geral. Né, tem uma equipe muito pequena, às vezes o embaixador, mais um diplomata, alguns oficiais de chancelaria. Então, assim, voltando à discussão anterior, quer dizer, tem que avaliar os custos, tem muito desperdício no Itamaraty, não há dúvida, como qualquer organização, ela tem que ser, qualquer agência burocrática, ela tem que estar sobre avaliação dos seus custos. Mas, mais uma vez, o fechamento eventual de embaixada, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que se eles lançaram essa discussão, vão tentar reorganizar os custos, vão acabar não fechando essas embaixadas, porque exatamente elas são muito baratas, né? Algumas são mais caras e maiores, como a de Luanda, ou mesmo de Pretória na África do Sul, Luanda na Angola, que são centrais para a América do Sul, para o Brasil, né? A gente não pode esquecer que a África subsaariana, para baixo do Saara, é uma área de intensa disputa internacional entre China, Estados Unidos, Rússia e os países que estão tentando chegar na região também, do ponto de vista político, econômico e comercial, no caso, o Brasil, né? Então, é uma das regiões que tem o maior crescimento econômico do mundo, agora está um pouco afetada pela queda do preço do petróleo, principalmente Angola, né? Mas é uma das regiões de maior crescimento econômico do mundo, é uma das regiões em que o empresariado brasileiro tem mais facilidade para exportar, mais facilidade para entrar. Então, é uma daquelas regiões que, se você recuar do ponto de vista político, você pode afetar do ponto de vista comercial. E o segundo aspecto, como o professor Pedro falou, quer dizer, durante o governo Lula e principalmente a primeira parte do governo Dilma, você utilizava esse contato das embaixadas no nível bilateral do Brasil com a embaixada de Gana, a embaixada de Angola, a embaixada de Moçambique, a embaixada na África do Sul, para votações no nível multilateral, quer dizer, em escolha do presidente da FAO, escolha do presidente da OMC, negociações na OMC. Então, tinha esse, ela facilita, as embaixadas, elas facilitam esse processo, né? Elas não é uma condição necessária para que você tenha os votos desses países. Agora, você nota entre aqueles que recentemente a gente pôde entrevistar algumas diplomatas que já estão perto do governo, vão participar do governo Serra, e que você nota que eles são bastante críticos do real ganho político dessas embaixadas, né? Dizendo, olha, houve abertura das embaixadas, mas na hora H, nessa votação, o país A, B ou C não votou com o Brasil. Eu acho que são críticas corretas, tem que avaliar por que isso não ocorreu, quais são os efeitos disso. Mas isso é muito intangível. O ganho político, ele é muito intangível. Você não sabe exatamente quanto vale a cadeira do Conselho de Segurança da ONU, quanto vale a presidência da OMC ou a presidência da FAO, e assim por diante, né? Então, eu acho que, de modo geral, esse é um desafio. Quer dizer, você melhorar o gasto para você manter essas embaixadas na África subsaariana, né? E ajudar elas por exemplo, uma da forma de você convencer rapidamente a manutenção da embaixada é você aumentar as trocas comerciais nesse país, né? Você nota que uma das reformas que o Serra vai fazer é ele trazer para dentro do Itamaraty a Apex. A Apex é uma agência do tipo parecida com a Embrapa, assim, ela está vinculada diretamente à presidência, ela agora vai estar sob o jugo do Itamaraty. A Apex é a promoção das exportações. Há muitas críticas sobre a eficácia dos recursos gastos na Apex. O Itamaraty tem um departamento de promoção comercial, vai ter um pouco de crise burocrática entre duas burocracias, uma entrar dentro da outra, mas você pode potencializar muito a criação de vários tipos de adidos comerciais, né? Alguns deles financiados pelo Estado brasileiro, outros financiados pelas empresas brasileiras, né, interessadas no mercado A, B ou C. E as embaixadas na África são um dos, né, assim como as embaixadas na América do Sul e algumas do Oriente Médio, são as preferenciais, são as mais fáceis de você fazer isso. Você levar adidos comerciais cujo objetivo nessas embaixadas é trazer, abrir mercado, acesso ao mercado, aos produtos brasileiros, serviços brasileiros no modo geral. Então, nesse sentido, é uma área de intensa disputa e que não merece um recuo da política externa brasileira.
Muito obrigado. Queria agora falar um pouco sobre blocos econômicos, começando pelo bloco da União Europeia. Na próxima quinta-feira, o Reino Unido promove um importante referendo popular sobre a permanência daquele país na União Europeia. O apresentador Mário Santi, aqui da Rádio USP, ouviu sobre isso o embaixador Rubens Barbosa, que é colunista da Rádio USP, sobre as implicações de uma eventual saída britânica do bloco. nós vamos ouvir agora.
Sempre foi um parceiro relutante aqui na Europa, né? Ela demorou para entrar, ela não participa do sistema monetário europeu, e o país está dividido agora, porque esse plebiscito do dia 23, ele representa um compromisso de campanha na última eleição, quando os conservadores, através do atual primeiro-ministro Cameron, prometeram para o partido que fariam esse referendo. E o partido continua dividido, não é? Porque, além da opinião pública também dividida, dentro do Partido Trabalhista, ao contrário do Partido Conservador, que está no poder, ao contrário do que se esperava, houve uma contestação muito grande. Então, esse referendo vai ter implicações muito profundas, tanto para a Europa quanto para a Inglaterra, em todos os aspectos, né? Geopolítico, econômico, comercial, financeiro. Para dar só um exemplo, se o Reino Unido deixa a União Europeia, ele vai ter que negociar um acordo comercial com a União Europeia. Isso vai demorar muito tempo, né? E hoje a Inglaterra é membro da União Europeia e vai negociar com o Brasil, por exemplo, como membro da União Europeia. Mas se ela sair, vai ter que negociar um acordo à parte. Isso vai ser muito demorado e vai ter muitas outras implicações, como o efeito demonstração de outros países que vão querer também sair. Enfim, é uma situação muito complexa e o país está muito dividido.
Quais os principais argumentos pró-saída e, por outro lado, de permanência no bloco?
Bom, primeiro, pró-saída é que a União Europeia não quer continuar vinculada às regras de Bruxelas. Eles consideram essas regras muito burocráticas, muito complexas e demoradas, e eles não querem se submeter a isso. Segundo, também há essa questão dos direitos humanos. A Grã-Bretanha não quer continuar participando da Comissão de Direitos Humanos da União Europeia. Recentemente, nesses últimos meses, tem os que são contra a permanência do Reino Unido na União Europeia, eles criticam muito a política imigratória, inclusive a possível entrada da Turquia na União Europeia, que também vai demorar, mas é uma perspectiva, ou encontra oposição da opinião pública aqui na Inglaterra.
E há quase 2 anos, em setembro de 2014, vale lembrar que a Escócia votou para continuar como parte do Reino Unido. A população rejeitou a independência em plebiscito. Aí, no caso da campanha atual, o próprio premier britânico, que o senhor falou aí, o David Cameron, é contra a saída da União Europeia. Já o ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, que é do mesmo partido de Cameron, faz campanha pela saída. É possível prever o resultado?
Olha, esse primeiro aspecto que você mencionou é interessante. Um dos argumentos do Cameron, do primeiro-ministro aqui, é que se o Reino Unido sai da União Europeia, vai haver problemas de soberania aqui na Inglaterra, porque certamente a Escócia vai querer ficar na União Europeia e ela vai promover um movimento de independência, o que não é de interesse da União do Reino Unido. Hoje é difícil prever esse resultado, porque está muito equilibrado. E eu pessoalmente acho que, vou fazer arriscar aqui, que eu acho que a Inglaterra vai ficar na União Europeia, mas o resultado é totalmente imprevisível. E se ela também, se a população britânica resolver sair, também não me surpreenderia.
E britânicos que defendem a saída do bloco, embaixador, reclamam um controle maior sobre quem entra no país. Atualmente, cidadãos de países membros da União Europeia têm o direito de viver e trabalhar na Grã-Bretanha, assim como em qualquer outro país do bloco. Essa questão tem um importante peso popular?
Não, tem muito. Foi quando eu me referi a essa questão da imigração, né? Essa tem um peso grande, porque há desemprego aqui e, segundo se noticia, né, a maioria dos empregos que foram criados aqui na Inglaterra foram preenchidos por imigrantes, às expensas da classe média e da classe mais pobre aqui na Inglaterra. Então, essa posição em relação à liberdade de imigração, porque se a Turquia entra para a União Europeia, muitos virão diretamente, sem nenhuma restrição, né, de vistos, nada para trabalhar aqui no Reino Unido. Então, é um problema muito agudo e ainda vai dar muito o que falar essa questão da imigração e da ocupação dos empregos pelos imigrantes. Já esse ano, só esse ano, a Inglaterra já recebeu mais de 200 mil imigrantes de todo, sobretudo do leste europeu, né? Os países socialistas da Europa Oriental que têm vindo aqui para a Inglaterra, sem falar do grande número de árabes e de paquistaneses e da Índia que vivem aqui.
E o Brasil e a União Europeia são parceiros estratégicos desde 2007. Uma eventual saída do Reino Unido do bloco europeu pode ter quais reflexos para o nosso país?
Olha, nós vamos ter que negociar um acordo de comércio diretamente com a Inglaterra, né, como eu mencionei, porque nós estamos negociando um acordo comercial com a União Europeia, mas se a Inglaterra sair, nós vamos ter que negociar um acordo com a União Europeia e um acordo com o Reino Unido. Basicamente, a principal repercussão é comercial, né, de investimentos, mas para o Brasil não há um impacto direto, nem político ou de outra ordem, é mais um impacto comercial com a necessidade de fazer esse acordo, como eu disse.
E aproveitando aqui para a gente finalizar, está chegando aí as eleições, né, entre Hillary e Trump. Qual é o posicionamento desses candidatos em relação a essa saída ou não do Reino Unido da União Europeia?
O Partido Democrata é muito favorável que a Inglaterra continue, né, na União Europeia. O Obama esteve aqui e certamente a Hillary vai manter a mesma posição, né, de que a Inglaterra permaneça, porque vai ser muito difícil fazer um acordo em separado entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Na Europa, na França, na Inglaterra, há uma preocupação muito grande em relação ao Donald Trump, né? O fato dele poder ser eleito e sem saber exatamente qual é a posição dele, porque ninguém sabe qual é a reação dele num eventual desmembramento da União Europeia. Mas o Partido Democrata nos Estados Unidos é definitivamente favorável que a Inglaterra continue no mercado comum.
Nessa entrevista dada ao apresentador Mário Santi, o embaixador Rubens Barbosa afirmou então que a principal repercussão de uma eventual saída da Inglaterra do bloco da União Europeia é apenas comercial, sem um impacto direto nas relações daquele país com o Brasil. O senhor concorda com essas considerações, professor Pedro?
Eu achei a análise do embaixador Rubens Barbosa muito, muito bem construída, não é? Ele é um grande analista político. Nós temos tido o privilégio aqui na Universidade de São Paulo de contar com a colaboração do embaixador Rubens Barbosa, que integra um órgão muito importante do IRI, que é o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, o GACINTE, não é? E com muita frequência nós temos a presença do embaixador Rubens Barbosa dando suas opiniões em benefício dos pesquisadores da USP e de todos aqueles que estão integrados ao GACINTE. Eu acho que ele tem razão no sentido de que eventualmente não vai haver um reflexo imediato. Agora, é uma pena, não é? Se o Reino Unido, não é, a Inglaterra, deixar a União Europeia, é algo que não deve ser festejado, né? Porque a União Europeia é uma grande construção democrática, multilateral, né? É importante nós lembrarmos que os principais países da União Europeia, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, há pouco tempo, há poucas décadas, estiveram em processos de guerra extremamente destrutivas, não é? O grau de destruição, né, na Europa da Primeira Guerra Mundial, que agora tem 100 anos, né, foi de 14 a 18, ou a Segunda Guerra Mundial, mais trágica ainda, não é? E o fato de que pouco tempo depois foi possível superar essa situação de beligerância e de antagonismo e de tragédia na construção de um espaço político que, com todas as divergências que existem no seu interior, viabilizou a convivência, isso é admirável. E, portanto, o fato de que um dos principais parceiros dessa construção, embora não estivesse no seu início, né, a Inglaterra adere à União Europeia já numa fase posterior, mas foi um parceiro fundamental dessa construção. O desligamento seria uma pena e eu torço muito para o bem, eu acho, que da comunidade internacional, que a Inglaterra fique na União Europeia e que contribua para o aperfeiçoamento daquele bloco. Mas um aspecto que eu acho importante, que eu queria sublinhar de maneira breve, é o seguinte: não dá para também, mesmo aqueles que defendemos a permanência da Inglaterra na União Europeia, de pura e simplesmente desqualificar as posições contrárias, não é? Principalmente no eleitorado britânico. É importante analisar com cuidado, né, o que está ocorrendo. Porque, veja, a liderança do Partido Conservador é a favor da permanência. A liderança do Partido Trabalhista também é a favor da permanência. O establishment econômico é a favor da permanência. E mesmo assim, metade da população está contra. Isto, de certa maneira, se insere, a meu ver, num fenômeno que é mais global, que é um pouco a crise da democracia representativa. Ou seja, o fato é que as populações, e isso se aplica até ao Brasil, estão se sentindo pouco representadas pelas suas lideranças, né? E, de certa maneira, essas manifestações contrárias, há pouco tempo a população da Escócia votou num plebiscito e quase decidiu sua saída, seu desligamento da aliança com a Inglaterra. As eleições em muitos países têm sinalizado um elevadíssimo grau de descontentamento das sociedades com as suas lideranças políticas, com os arranjos políticos, com a estrutura política, não é? E isso deve ser levado em consideração por nós na universidade. Nós temos que levar isso em conta nas análises que nós fazemos, não apenas dizer quem está certo ou quem está errado, porque não se trata disso, e pelas lideranças políticas, que têm a sua legitimidade sendo corroída de uma maneira muito rápida. Basta ver hoje no Brasil, né? Se alguém sair à rua e disser que é deputado, que é parlamentar, atrairá a ira, né, da geral, porque, veja, são pessoas que foram eleitas pela população. Então, algo está errado nisto e, de certa maneira, me parece que esta situação na Inglaterra é mais um evento deste quadro geral de crise dos sistemas políticos no mundo.
Interessante. Professor Feliciano, algo a acrescentar sobre esse tema?
Não, eu acrescentaria só uma discussão que nós fazemos no curso de organizações internacionais, é que a União Europeia é um fenômeno recente, um fenômeno na história humana recente e absolutamente único, né? Muito diferente de todas as nossas experiências de formação de Estados-nação ao longo da história. Um dos aspectos fundamentais da União Europeia é o que a gente chama de socialização. O que, que é isso? É quando países que estão fora da União Europeia entram na União Europeia e mudam completamente as suas instituições políticas, e a sua própria sociedade civil. Os exemplos mais clássicos no estudo sobre a União Europeia é Portugal e Espanha. Quando Portugal e Espanha entraram na União Europeia. Quando você olha Portugal antes da União Europeia, Portugal tinha acabado de sair de uma ditadura terrível, a Espanha também da mesma maneira, né? A renda per capita desses dois países era relativamente baixa, um pouco mais alta que o Brasil. E quando você olha Portugal e Espanha hoje, mesmo depois da crise de 2008, você nota sociedades completamente diferentes. E a ditadura jamais voltará à Espanha ou a Portugal enquanto a União Europeia existir. Então, o fenômeno União Europeia é um fenômeno de, como se chama em inglês, enlargement, ou seja, está sempre crescendo. Os países querem sempre entrar na União Europeia. Os países do leste europeu quiseram entrar na União Europeia, vários processos de entrada. A Turquia sempre quis entrar na União Europeia, nunca deixaram a Turquia entrar. E, de repente, um dos membros fundamentais da União Europeia abre um plebiscito para sair da União Europeia. Então, caso o Reino Unido saia da União Europeia, os efeitos sobre o processo de enlargement, sobre os processos de crescimento da União Europeia, será algo interessante a ser analisado e ver se ele realmente continuará. Então, o efeito da saída do Reino Unido sobre a União Europeia pode ser de longo prazo, né, e pode ser muito negativo para a União Europeia. Para o Reino Unido, os argumentos já foram bastante colocados nas discussões domésticas, eles são mais negativos do que positivos, né? Mas como o próprio Pedro colocou, quer dizer, você tem que tentar entender quais as razões que você tem uma parcela significativa do eleitorado que apoia a saída. Eu acho que talvez agora mude um pouco com o assassinato da deputada que aconteceu ontem, né, que era apoiadora da permanência da União Europeia, do Reino Unido na União Europeia. Então talvez essas pesquisas se alterem nas próximas semanas e vai ser uma disputa até o último
momento. Se avalia, né, que o assassinato dessa deputada que era a favor da permanência no Reino Unido por um ativista, um militante a favor da saída crie uma comoção. Exatamente. Que favoreça aí um sentimento a favor, então, da permanência no Reino Unido.
É, exatamente. Agora, o Pedro colocou um ponto importante, que é esse sentimento geral, que desde a crise de 2008 cresceu muito na Europa, de malaise, né, de sentimento negativo em relação aos políticos. Mas veja como que o plebiscito entrou na União Europeia. Né? O Cameron, para ser reeleito primeiro-ministro, ele precisava ativar o eleitorado conservador. E ele utilizou, né, o argumento do plebiscito para fazer essa ativação. Ele falou assim: olha, nós vamos. Elejam meu partido novamente, que nós vamos fazer um plebiscito para a gente fica ou não sai. Isso ocorreu, e aí ele, na hora que agora o plebiscito entrou, ele teve que colocar o plebiscito, ele falou assim: mas eu sou contra a saída. Né? Então, quer dizer, ele utilizou algo que é muito perigoso, né, que é a colocação ou não desse plebiscito, para conseguir ser eleito. Caso o plebiscito dê a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, quer dizer, o David Cameron vai ter que cair, ele vai ter que sair, o governo dele vai ter que ser derrubado. Né? Então, quer dizer, é uma aposta de altíssimo risco e que só contribui para esse sentimento de exclusão, né, de não representação dos políticos no poder. Quer dizer, ele utiliza um tema tão difícil para continuar no poder. Né?
Professores, nós estamos quase no final do nosso programa, mas temos tempo ainda de um minuto para cada um fazer as suas últimas considerações, aquilo que nós não conversamos aqui, mas que é importante o nosso ouvinte ouvir.
Bom, eu primeiro quero saudar a Rádio USP pela possibilidade de dedicar um bom tempo à discussão de tema de política externa, né? Em geral, esse é um assunto menos valorizado. E o simples fato de que nós possamos estar conversando com os ouvintes da Rádio USP sobre o tema de política externa é algo muito importante, não é? E realmente sinalizar a necessidade de que esta atenção aumente, ou seja, o Brasil se tornou um país importante. O fato de que nós estejamos numa situação de crise pode levar a um desgaste na presença internacional, mas eu concordo muito com o professor Feliciano. Eu acho que a posição de relevância do Brasil é irreversível. E isto gera, ao mesmo tempo, benefícios muito grandes para o Brasil. O Brasil se beneficiou muito dessa crescente presença internacional. O próprio padrão de vida dos brasileiros tem relação com essa condição nova do Brasil na esfera internacional. E, portanto, nós temos que estar atentos a uma posição, uma atuação adequada do Brasil na esfera internacional. E assim como as pessoas têm preocupação com as políticas públicas de saúde, de educação, de transporte, de habitação, tem que ter também com as políticas relacionadas às relações exteriores do Brasil. Portanto, faço aqui a recomendação para a Rádio USP que nós possamos ter novos encontros com novos convidados para debater temas de relações exteriores.
Professor Feliciano, por favor.
Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Como disse o professor Pedro, né, é muito difícil nós encontrarmos um espaço tão quase uma hora de conversa sobre política externa nas rádios brasileiras. A Rádio USP está de parabéns. Eu concordo plenamente. Eu acho que política externa no Brasil está deixando de ser uma política uma discussão dos diplomatas, daqueles especialistas. É claro que política externa nunca será como a política de saúde, ou a política econômica, ou a política de moradia nos debates eleitorais do Brasil. Mas a política externa não estará mais ausente dos debates eleitorais do Brasil. Se você observar os últimos debates para a presidência da República, os debates televisivos, algumas vezes, algumas perguntas, temas de política externa começaram a aparecer. Então, e aí eles vieram para ficar. E eles vieram para ficar exatamente como o Pedro colocou, porque o papel internacional pelo que o Brasil tem hoje faz com que decisões de política externa afetem diretamente a vida dos cidadãos brasileiros em nas mais diversas maneiras. É um pouco mais difícil do cidadão observar esse impacto, mas ele vai ser cada vez mais presente. Não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil, é um fenômeno que ocorre no mundo todo. Então, a Rádio USP, parabéns. O debate sobre política externa não é só um debate sobre a política externa, mas também é um debate sobre a política doméstica no Brasil. Obrigado.
Eu quero agradecer muitíssimo ao professor Pedro de Abreu Dallari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP, e ao professor Feliciano de Sá Guimarães, professor do Instituto de Relações Internacionais. Muitíssimo obrigado, professores, por emprestarem um pouco da sua vasta sabedoria, da sua vasta experiência nessa área, com essas reflexões brilhantes que vocês fizeram aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigado. A produção, ótima produção, foi do jornalista Fábio Rubira, os trabalhos técnicos igualmente ótimos de Márcio Ortiz e Juarez Molinari. Informo aos nossos ouvintes que hoje mesmo à tarde a íntegra desse programa estará na página do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Os ouvintes poderão ter ali, ouvir novamente todo o programa. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Até lá, muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.